Paulo, a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito de fundos imobiliários, assunto realmente importante, você tratou dele aqui algumas vezes já, mas sempre é uma boa opção para quem tem um dinheirinho aí para investir. Mas antes, Paulo, eu queria te perguntar como é que o mercado está vendo esse momento atual, acabei de falar aqui, fazer um breve relato da troca do ministro, mudanças na saúde, a situação mesmo vivida pelo país em relação à Covid. Como é que está para o mercado essa situação? Eu sei que a Bolsa ontem fechou em alta, né, Paulo? Mas o mercado está vendo esse quadro de que maneira hoje?
Vamos lá, eu acho que tem que passar alguns dias aí para ver de fato quais são os posicionamentos, enfim. E, como diz o outro, não ficar só no discurso, né? A gente tem esse problema aqui no Brasil, muita coisa fica só no discurso e pouca execução, né? Mas os mercados hoje abriram de lado, a Bolsa está 0-0 praticamente, caindo 0,02, então é praticamente 0-0. Câmbio caindo alguma coisinha também, por volta de 0,64, a 5,57, 5,58, por volta desse patamar. Então acho que, por enquanto, né, o que a gente está lendo e conversando aí com os principais analistas e mesas de operações, é que, vamos dizer, foi bem recebido, ou pelo menos não houve nenhum susto, né? A percepção é que realmente o ministro da Saúde, ele estava numa posição bastante delicada, com muitas críticas com relação à compra de vacinas e todo o desdobramento, que certamente vocês já repercutiram bastante aí. Então, já se esperava que em algum momento, ainda mais com esse novo episódio político, né, do Lula, enfim, aquela discussão que a gente já falou na semana passada, os desdobramentos disso na questão até do posicionamento do próprio presidente da República daqui para frente, levando esse característico, essa dimensão política, certamente pode ter algumas mudanças pontuais. E, assim, de novo, vamos esperar ver como que esse ministro vai encarar esse problema de frente e quais as ações, de fato, vão ser executadas, né, tiradas do papel, para que, não, de fato, não fique só no discurso, né? A gente tem esse problema na economia, a gente teve alguns problemas pontuais com relação a isso, as próprias privatizações, que muitos defendiam, um assunto bastante polêmico, mas que não saiu do papel, alguns avanços de reformas e tudo mais que a gente esperava até no ano passado também ficaram para esse ano. Então, vamos ver agora na saúde como é que vai ser a condição com relação a isso, porque, de novo, né, eu acho que isso é meio unanimidade, algumas pessoas até discordam, mas a grande maioria concorda que a economia, ela só vai conseguir se estabilizar ou que a gente tenha, de fato, um crescimento um pouco mais sustentável com vacina, né? A atividade econômica, ela depende disso, depende de que as coisas estejam funcionando, que as pessoas possam, de fato, circular e que estejam trabalhando e as pessoas com mais previsibilidade com relação ao emprego, à renda, tá? E até mesmo isso acaba impactando em consumo. Então acho que é primordial que a gente tenha aí um programa de vacinação parrudo e que isso seja feito logo para que de fato a gente tenha uma previsibilidade maior na questão econômica, né?
Paulo,
então, acho que é por aí, Cacá.
Então tá bom, agora vamos falar sobre fundos imobiliários. Você já citou aqui como uma boa opção para quem tem aí algum valor para ser investido. Como é que está essa situação, Paulo?
É verdade. Na verdade, esse produto está virando moda, mais ou menos, né? Algum tempo atrás, quando a gente teve taxas de juros no governo anterior próximo a 7% ao ano, esses produtos vieram, se destacaram bastante. E o que a gente viu do ano de 2019 até agora foi um aumento muito expressivo do número de investidores. Para a gente ter ideia dos números, a gente tinha, em final de 2018, cerca de 200 mil pessoas, 200 mil CPFs, vamos dizer assim, que eram investidores de fundos imobiliários. No final de 2019, o número passou para 645, então praticamente triplicou. E no final de 2020, a gente tinha cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas investindo em fundos imobiliários. Isso porque, certamente, por conta da realidade de taxa de juros que a gente tem agora, né? A gente tem o renda fixa hoje rodando por volta de 2% ao ano, a grande maioria dos títulos fixos acabam acompanhando a taxa Selic, que até existe uma possibilidade de aumento aí, né? A gente já está discutindo isso ultimamente, que no atual nível de inflação, provavelmente o governo vai ter que, o Banco Central, desculpa, vai ter que aumentar um pouquinho a taxa de juros para poder fazer frente aos índices de inflação que estão aparecendo. mas não deixa de ser uma alternativa interessante ao tradicional renda fixa. Primeiro que o brasileiro, eu acho que ele tem muito conforto em investir em imóveis, né? As pessoas olham o investimento em imóveis como um porto seguro. Muitas pessoas acabam comprando lojas, apartamentos, terrenos, pensando na valorização desse ativo e até mesmo para se proteger. Eu acho que na época de inflação, ali, pré-plano real, muita gente acabava comprando imóvel mesmo como um lastro ali para se proteger até mesmo da inflação, né? Proteger o seu poder de compra no longo prazo. Mas o que tem acontecido, né, é que o número de investidores de fundos imobiliários tem crescido bastante. Esse ano já tiveram muitas ofertas de novos fundos imobiliários entrando no mercado.
Paulo? Alô, Paulo? A gente vai tentar retomar. Paulo? Oi, Paulo? Bom, acho que caiu a ligação.
Acho que a ligação dele.
Vamos retornar aqui a ligação.
Só para concluir aqui a ideia dele, essa defesa, essa explicação que ele está dando a respeito do fundo, dos fundos, das aplicações em fundos imobiliários. Ontem, como eu disse, a Bolsa teve uma leve subida, não se abalou com as alterações que aconteceram no Ministério da Saúde. E hoje, Letícia, tem algo que eu tenho de contar. Nós aqui relatamos ontem as ameaças que foram também relatadas pela médica convidada para ser ministra da Saúde, que acabou não aceitando, a doutora Ludmila Rajá. Hoje a Folha de São Paulo traz uma reportagem interessante. Já volto aqui, vou dar a palavra para o Paulo daqui a pouquinho, só vou concluir dizendo o seguinte. A Folha de São Paulo traz uma reportagem interessante. Ela foi falar com a direção do hotel e o hotel nega que tenha ocorrido aquelas ameaças de invasão do quarto da médica, como ela relatou nas entrevistas dela ontem, principalmente nas TVs a cabo. Paulo, vamos lá para você concluir a sua ideia.
Vamos lá,
ideia aí.
Falando sobre os fundos imobiliários, né?
Isso.
Que eu estava escutando vocês, eu acho que teve algum problema com vocês não me ouvindo.
Mas
o que eu estou dizendo, o que eu estava dizendo é que, primeiro, está aumentando muito o número de investidores buscando isso, principalmente pela queda da taxa de juros. Na verdade, quando você investe num fundo imobiliário, você está investindo em imóvel, assim como se você comprasse uma sala comercial para alugar, ou uma loja para alugar, ou, enfim, ser sócio de algum empreendimento imobiliário. E o brasileiro, ele tem uma característica muito familiar com imóveis, né? Muitos entendem o imóvel como um porto seguro, que ele acaba protegendo o poder de compra ao longo do tempo, principalmente naquela época que a gente tinha inflação. Então, acho que o brasileiro tem uma familiaridade com o tema. E essa possibilidade de investir em grandes empreendimentos imobiliários através dos fundos que são negociados em bolsa é uma alternativa muito interessante. Esses fundos estão pagando, em média, de rendimento anual, isto é, distribuição de rendas referente a aluguéis, por volta de 6% até alguns 8% ao ano, isso já isento de imposto de renda. E quando a gente olha, compara isso com uma taxa Selic de 2% ao ano, né, mesmo podendo aumentar aí nos próximos meses, como a gente já tinha falado, realmente ele se torna um investimento muito interessante. Então, para aqueles investidores que têm uma perspectiva maior de longo prazo, de médio e longo prazo para investimentos, e querem ter um investimento de renda, ele torna-se uma alternativa bastante interessante e cada dia mais tem aparecido, como a gente já falou, nesses dois primeiros meses do ano, a gente teve já vários lançamentos de novos fundos, e inclusive em categorias, vamos chamar assim, que não estavam listadas anteriormente. Por exemplo, foi lançado alguns fundos imobiliários que arrendam terras agrícolas no Centro-Oeste, por exemplo. Então, hoje você tem uma diversidade muito grande de fundos imobiliários, tem essa eficiência tributária de ter isenção de imposto de renda para pessoa física nos rendimentos, né? E você acaba tendo, entre aspas, uma rentabilidade muito interessante quando comparado à renda fixa. E vale sempre aquela máxima. O importante é diversificar, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu acho que, nesse cenário atual que nós estamos vivendo, acho que pode ser uma classe de ativo muito interessante para você considerar nos seus investimentos.